Hoje, no Jornal 98 Notícias, nós temos a grata satisfação de receber para um bate-papo ao vivo a Jéssica Campos, que é nutricionista materno-infantil. E o nosso assunto de hoje aqui é sobre aleitamento materno. E eu queria falar não da semana, a gente falar da semana especificamente, que as pessoas trazem aí essa, a memória, a importância de, acho que de 1º a 7 de agosto, né, sobre a semana do aleitamento materno, não sobre isso. Mas eu queria começar te perguntando, Jéssica, sobre a importância realmente, por que que a mãe precisa amamentar, qual a importância do aleitamento materno. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos, boa tarde Macário, que está aqui, Marconi. Agradeço o convite da rádio, é sempre um prazer estar gravando entrevistas ou estando aqui ao vivo. Então, assim, ao público de casa também referencio com o meu muito boa tarde. Falar sobre o agosto dourado é de extrema importância porque a gente está na campanha, né, que é reforçada nessa primeira semana de agosto. Mas é um tema tão imprescindível que ele deveria ser ministrado durante todo o resto do ano. Então, eu sempre falo que eu estou em campanha, porque eu reforço isso com os meus pacientes, eu reforço isso com as gestantes que eu atendo, porque a importância a gente pensa que é mínima, mas ela é maximizada justamente pelo tempo de amamentação e a qualidade que esse leite tem para essa criança. Então, até os 2 anos, a gente escuta muito, né? Porque o Ministério da Saúde reforça, a Sociedade Brasileira de Pediatria e todos os programas do governo reforçam que a mãe deve amamentar seu filho até 2 anos ou mais. Mas talvez nunca tenham dito o porquê dessa importância, né? Então, assim, o leite materno, ele, primeiro de tudo, ele tem todas as defesas imunológicas a partir do primeiro dia de vida dessa criança. E eu não falo não só do primeiro dia de vida, mas da primeira hora de vida. Então, a hora ouro, que é o primeiro contato que a criança vai ter com leite materno, ela é de extrema importância para a prevenção de alergias alimentares. Então, esse leite, que é o colostro, né, que sai aí nos três, quatro primeiros dias, ele é uma vacina mesmo imunológica, que a gente costuma falar, né, de maneira mais bruta, vamos dizer assim, que detém todas as defesas para essa criança. Então, ele vai prevenir a hipoglicemia, que muitos profissionais às vezes ficam receosos. Ah, não, vamos dar um sorinho do hospital para não dar hipoglicemia. Mas o próprio colostro, ele previne, né, essa hipoglicemia. Então, fora alergia, diabetes, prevenção de hipertensão, de colesterol alto, de agravos com relação à obesidade, de uma criança bem nutrida. Hoje a gente está vendo muita criança com baixo peso e baixa estatura, que é algo também que eu quero fomentar aqui no dia de hoje. E o aleitamento materno, ele está aí para justamente prevenir isso.
Agora, Jéssica, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se é muito ousada ou uma pergunta um tanto quanto, mas assim, fique à vontade para responder ou não. Hoje a gente tem tantos profissionais, nós estamos conversando com você que é nutricionista materno-infantil, nós temos tantos profissionais para orientar, nós temos os nutricionistas, os nutrólogos, enfim, nós temos um monte de profissionais aí para orientar. E por que existe essa dificuldade, eu vou colocar assim, talvez seja, por isso que eu disse que talvez seja ousada, da mulher em aceitar que ela precisa amamentar, que é importante que a criança seja amamentada pelo menos até os 2 primeiros anos de vida, e até mais se for possível, mas pelo menos até os 2 anos.
Eu acredito que falta engajamento, em primeiro instante, dos profissionais que abordam essa gestante. Eu falo gestante porque eu acompanho gestante pré-natal e muita coisa a gente consegue prevenir e fortalecer no pré-natal. Porque depois que o bebê nasce, tudo fica mais dificultoso. Então, assim, eu falo por mim que um dia fui nutricionista generalista. Eu atendi público de 0 a 60 anos e era generalista mesmo. E eu não entendia tanto quanto hoje eu entendo, porque eu especificamente estou nessa área. Então, acredito que falta também um pouquinho mais de informação dos outros profissionais para entender que a base é a saúde infantil. Então, é na saúde infantil que a gente previne doenças na fase adulta. E aí, muitos profissionais não têm essa ciência e pensam mais no tratamento, não pensam na prevenção. Então, assim, o que é que acontece também com essas mães? Muitas são desencorajadas, a indústria é forte, a gente sabe. Muitas são desencorajadas, assim, ah, você vai amamentar? Mas não, hoje tem fórmula. Para que você vai perder noite de sono? Para que seu seio vai cair? E o marido depois? Então, assim, infelizmente hoje a mulher ainda continua sendo estereotipada, principalmente a mulher que amamenta. É tanto que lançaram a lei para que a mulher usasse do meio público para amamentar, que aquilo ali não era alusão sexual, né? Então, até isso, a mulher tem essa dificuldade, tem mulheres que têm vergonha. Então, a gente tem que normalizar essa prática. E a gente só consegue normalizar com informação. Com informação, com desmistificação e favorecendo e fortalecendo essa mulher, porque a gente sabe que depois que ela tem o filho, o puerpério ele é muito difícil. Então, assim, eu também não vou te dizer, Macário, que amamentar é intuitivo. Eu nunca amamentei, né, mas eu acompanho muitas mulheres que estão nessa fase, desde antes de engravidar, na gestação, no puerpério, nesse processo de lactação. Então, assim, muitas têm dificuldade, não têm rede de apoio suficiente e aí acabam. A indústria acaba vencendo, vamos dizer assim. Porque algumas têm mastite, outras diz que a produção não está boa, e aí vem uma opinião de fora e diz: ah, mas seu leite é fraco. Então, tudo isso a mulher vai internalizando no momento de fragilidade, em que os hormônios estão totalmente bagunçados. Eu não sei se vocês sabem, mas para amamentar a gente precisa exclusivamente de dois hormônios: a prolactina, que é que produz o leite, e a ocitocina, que faz a ejeção desse leite. Então, se a mulher não tiver hidratada, bem alimentada, relaxada, ela vai ter uma interferência na produção. Então, como é que uma mulher, com tantas funções que ela tem no puerpério, né? Esse pós-parto aí, que vai que complica, que vai que a mulher está com a cabeça muito fragilizada, ela não tem o tempo para se hidratar e nem para relaxar, como é que ela vai ter o leite? Então, muitas vezes é o problema que acontece, né? E aí é falta de apoio mesmo, de um incentivo.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com a nutricionista Jéssica Campos, é nutricionista materno-infantil. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi.
Jéssica, boa tarde. Quando é necessário, quais as orientações que o leite materno deve ser substituído? Quando a mãe deve perceber isso ou tem que seguir uma orientação?
Olá, Marconi, boa tarde. Então, vamos lá. Até 6 meses, a amamentação ela deve ser exclusiva. Quando o leite ele é impróprio para essa criança, a mãe ela fica impossibilitada de amamentar. Isso são em casos específicos. Uma mulher com alguma IST, que é alguma infecção, né, transmissível. Mulheres que têm, na verdade, a criança vai ter uma deficiência da enzima, que é a galactase, que é a doença galactosemia, não sei se vocês já ouviram falar, essas crianças não podem mamar. Mas, no geral, a criança ela deve ser aleitada exclusivamente ao seio até os 6 meses, com exceção daquelas crianças prematuras. Por quê? Porque uma criança prematura, a gente tem que contar da idade corrigida. Então, ela vai mamar exclusivamente por mais tempo, justamente porque ela nasceu antes do período que era previsto. Então, a gente faz o cálculo da idade corrigida, soma as semanas que faltavam para ela parir e a gente deixa essa amamentação exclusiva até determinado tempo. A partir dos 6 meses, e com orientação de profissional, essa criança ela vai consumir alimentos de maneira in natura, né, que é a introdução alimentar. E ela continua com leite materno sendo base alimentar. Então, até 2 anos ou mais, essa criança ela pode e deve ser aleitada.
Ô Jéssica, você falava agora há pouco, que gostaria de comentar sobre a questão do baixo peso, baixo crescimento ou crescimento desproporcional, enfim. Como é o que é que você pode falar sobre isso em termos de acompanhamento, orientação e, enfim, traçar um diagnóstico dentro disso aí para que aquela mãe que está nos acompanhando agora, que está nos ouvindo, para que ela tenha pelo menos o um mínimo de informação sobre isso.
Pronto, então vamos lá. Hoje em dia a gente não vê mais tanta criança com a morbimortalidade como a gente via antes. Ah, nasceu, morreu de infecção. Hoje a gente está vendo crianças que conseguem passar dessa infecção neonatal e elas começam a ter reações alérgicas. E eu estou falando dessas alergias porque, além do leite materno prevenir, ela é um dos fatores pelos quais a criança tem uma restrição ou de crescimento ou um ganho de peso insatisfatório. Então, assim, crianças pequenas, elas são medidas através da curva de crescimento do Ministério da Saúde. E essa curva, ela precisa ter um crescimento ascendente, ela precisa ser dentro do padrão para a idade daquela criança, com exceção dos prematuros, que eles não entram aqui também. Então, vamos lá. Uma criança que é alérgica, ela vai ter privação de nutrientes. E aí, por este motivo, e essa pode ser uma das razões, essa criança ela vai ter restrição de proteína, ou seja, a proteína que tem no leite materno não vai chegar completamente. Então, essa mãe ela tem que observar essa criança desde o início. Não porque a criança tem que realmente estar ali naquele padrão de crescimento que é obrigatório, tem que ganhar 20, 30 gramas por dia e tem que engessar isso aí. Não. Mas as crianças elas precisam obedecer uma curvatura, né, ascendente e que estejam dentro dos padrões ali, mais ou menos para a idade, porque ainda tem um intervalo. Então, se eu observar que essa criança não tem esse crescimento e essa curvatura ascendente, a gente já sabe que a gente precisa intervir. De que maneira a gente precisa intervir? Vendo se essa criança tem alguma alergia alimentar grave, alguma desordem absortiva, que aí eu já vou falar da saúde intestinal, e alguma privação de nutrientes que possa, possivelmente ela não esteja conseguindo absorver por completo. Ferro, zinco e as proteínas que ajudam, né, nesse processo de crescimento. Então, hoje a gente vê que é uma epidemia e uma realidade da nossa cidade, essas crianças pequenas. Elas são baixinhas para a idade e pesam pouco. Então, eu atendo muito mesmo no consultório e a maioria, elas são decorrentes de alergia alimentar ou distúrbios intestinais, que essa criança não consegue absorver.
Bom, agora 1h18, nós estamos conversando com a nutricionista materno-infantil Jéssica Campos Marconi.
Jéssica, vou direcionar algo bem popular. Quando a criança engasga com a situação de ingerir o leite materno, o que fazer? Tem uma posição ideal na hora que a mãe tem que colocar o bebê para amamentar?
Ó, vamos lá. Eu sempre ensino essa manobra na consulta de introdução alimentar, que é mais ou menos com 5, 6 meses que a gente já faz essa consulta. Eu acho de extrema importância o profissional conseguir passar para a mãe essa informação ou para a família, né? Que a gente fala muito mãe porque a mãe detém mais do cuidado com o filho. Mas, no geral, a família que está ali envolvida no processo do cuidado. Uma babá, uma tia, enfim. As pessoas têm mania de sugar o nariz da criança para fazer a manobra. Se você não tiver segurança para fazer, não faça, mas é muito fácil a gente fazer. Quando a gente suga o nariz, a gente já está deixando essa criança no ângulo que facilita a descida do líquido. E eu sempre falo, líquido é mais fácil engasgar do que sólido, porque desce mais rápido. Então, automaticamente, se você perceber que essa criança engasgou, você inclina ela, né, para fazer a manobra. Você vai segurar mais ou menos no peito dessa criança, inclinar um pouquinho, levemente, dar tapinhas nas costas. Mas alguma posição, assim, de amamentar, não tem aquela que mais facilite o engasgo, ou aquela que menos facilite. A posição para amamentar tem que ser a que mais seja confortável. E eu sempre digo que mãe e filho, eles estão se conhecendo. Então, eles vão ali conhecer e vão saber que conforto tem para os dois nesse momento. Não tem uma posição que mais facilite ou menos facilite. A mãe só tem que estar atenta ali para que a criança não sugue demais e acabe engasgando.
Ô Jéssica, você falava agora há pouco aí que especialmente no puerpério, que a mãe está com o hormônio tudo bagunçado. Enfim, nesse período todo aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, em relação Ao esposo, ao marido, qual o papel dele nesse processo de aleitamento, nesse processo de ajuda para que essa mãe... O que é que o homem, ele precisa estar atento para também ajudar como parceiro, como esposo, pai, no dia a dia ali, especialmente aí nesse período, quer seja ele de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos... A dona Ruth Micaela foi amamentada durante 4 anos, até conversava com a Jéssica aqui, que é a minha filha mais velha. Ficou fortinha, né, Ruth? Jéssica.
Então, você tocou num assunto muito chave, porque nas minhas consultas eu sempre digo, quando os pais vão, eu amo, porque eu sempre instruo eles, né, no que fazer. Então, o pai, ele não é rede de apoio. Rede de apoio é avó, é tia, é primo, é funcionário. O pai, ele é papel central, assim como a mãe. Então, ele precisa se colocar nesse lugar. E, infelizmente, hoje, pela sociedade que a gente tem que impor isso ao homem de maneira, vamos dizer assim, homeopática, com dosinhas bem caprichadas. Na gestação, a gente já tem que ir conversando se é isso mesmo que o pai quer, porque a responsabilidade tem que ser mútua. Então, nesse período de fortalecimento aí do vínculo, principalmente quando essa criança nasce, que os 45 primeiros dias são muito difíceis, esse pai pode hidratar essa mãe, esse pai pode fazer massagem, esse pai pode olhar a criança enquanto essa mãe toma um banho mais demorado, porque até isso, até para lavar o cabelo, vamos dizer assim, muitas mulheres dizem, Jéssica, eu não tenho tempo, porque eu preciso estar ali o tempo inteiro, porque eu tenho medo de engasgar, eu tenho medo de... Não sei, tem medo, a mãe tem medo de deixar o filho só. Então, esse pai, ele
fica fragilizada, né?
Demais. Esse pai, ele pode ser fortalecido junto com esse pré-natal. Por isso que levem seus maridos sempre que vocês puderem. E eu sempre faço, nas consultas de pré-natal, um fortalecimento do vínculo, principalmente com relação ao aleitamento materno. Geralmente o pai vai e eu ensino essa mulher a ordenhar já e já mostro que com 7, 8 meses ela já tem leite. Porque quando ela coloca isso na cabeça na gestação, não tem quem tire dela. Mas se ela for para um parto e aí, parto cesáreo induz a produção de leite, vai inibir, na verdade, e aí vai demorar. A mulher vai botar na cabeça que é aquilo ali. Então... depois do pós-parto, tudo que você falar, ela vai botar na cabeça que é aquilo ali.
Ô Jéssica, vamos lá, a mulher que de repente aí botaram na cabeça dela que o leite dela é fraco, que ela tem uma produção baixa de leite, aí eu vou te perguntar, se ela parar, tem alguma fórmula dela estimular a voltar a produzir o leite? E uma outra coisa, para fortalecer no sentido de produção, ela precisa estar bastante atenta à alimentação dela também, né?
Sim, além da alimentação, que precisa ser balanceada, porque o que é que a gente tem que pensar? Alguns alimentos, alguns nutrientes, na verdade, eles são base do leite materno. Outros a mulher precisa consumir para ter no leite materno. Mas a base mesmo da produção do leite é hidratação e descanso. Então, assim, ela colocou na cabeça que o leite dela é fraco. O leite dela vai ficar fraco. Porque o estado emocional da mulher... ele conta muito nesse período. Então, por isso que eu sempre digo, pais, façam um escaldapés na mulher, faz o possível para ela relaxar, para que esse leite, ele saia, né? Como eu falei, são dois hormônios que estão envolvidos. E aí tem mulheres, sim, que por questões fisiológicas têm baixa produção. E aí elas vão ter que recorrer a galactogogos, que são medicações, geralmente, que são receitadas por médico. O nutricionista não pode fazer isso. Então, alguns galactogogos ajudam. Mas aquele mito de milho dá leite, bebe cerveja preta, nada disso, viu, gente? Funciona. Então, não precisa você restringir a alimentação da mulher a cuscuz e galinha e pirão nesses 45 dias, porque depois ela não vai querer nem ver.
Uma hora e 25 minutos, nós estamos conversando com Jéssica Campos, nutricionista materno-infantil. Marconi.
Jéssica, quais são os reflexos para as mães com ansiedade, com depressão, com problemas psicológicos e que direcionam, às vezes, para suprir alguma ansiedade, recorre ao tabagismo ou consumo de álcool? Isso pode também afetar o aleitamento para o bebê?
Negativamente isso afeta, porque é uma substância tóxica, né, que vai passar para esse bebê. Tem mulheres também que precisam tomar medicação por conta de ansiedade, de algum transtorno psiquiátrico, e a depender dessa medicação, geralmente o médico já identifica e troca por uma substância que seja permitida, mas a gente tem que, vamos lá, conversar com outros profissionais para ajudarem essa mulher, porque um profissional só não vai ser suficiente. Aí, no caso, a gente precisaria de um psiquiatra, de um psicólogo, para estar instruindo essa mulher da melhor forma, porque a gente está falando de vícios, né? Então, nesse caso, a criança ficaria sim prejudicada. Não é tão recomendado, e a família iria ver a melhor forma, né, de nutrir essa criança, ou essa mulher não consumindo, porque assim, a mulher consumindo álcool, ela tem que esperar algumas horas e beber muita água para tirar aquele álcool da circulação dela. Então, nesse caso, se a gente for debater substâncias mais pesadas, a gente teria que ter um repouso maior. Mas essa criança demanda, às vezes, mamar de 1 em 1 hora, não dá tempo ter esse intervalo. Então, essa substância vai estar lá. Aí alguns dizem: não, mas eu amamentei, fumei, bebi, e os filhos estão tudo aí. Só que aí estão tudo aí, às vezes com uma dificuldade respiratória, alguma deficiência de nutrientes, enfim, cardiopatia. Então, tá aí como? Sobreviveu como, né? Então, a gente não está aqui para criar sobreviventes, a gente está para gerar saúde, principalmente para essa primeiríssima infância.
Ô Jéssica, para a gente finalizar aqui, eu queria que você novamente voltasse aí palavrinhas básicas, frasezinhas básicas para o homem que tem essa corresponsabilidade, que precisa estar próximo da mulher. Se você tivesse que dar aí 5 conselhos para o homem, o que ele precisa fazer, especialmente nesse período aí com essa mulher, o que você diria?
Ó, eu vou resumir aqui que essa fase também a gente junta 9 TPMs enquanto tá grávida para o puerpério. Fácil não é, né? Então, paciência, eu acredito que tem que ter muita, respeito, parceria, porque sem a parceria nada funciona, compreensão e amor. Porque se a gente não tiver esses sentimentos para uma mulher que está ali no período frágil de pós-parto, a gente certamente não vai ter sucesso nem nessa fase que ela tiver e nem nas outras. A gente deixa uma mulher muito debilitada, né? Então, assim, desde a gestação, pais, eu chamo a atenção de vocês. Participem, vejam, o que essa mulher está precisando, se é de um abraço, que às vezes tem homens que são tão frios que negam até um abraço à mulher, e às vezes é só isso que ela está precisando naquele dia. Então, a palavra de carinho, de conforto, ali ajuda nesse sentido. E gentileza, leva uma água. Leva só uma água. Pede um delivery, assim, uma sopa, uma salada para essa mulher comer quando ela estiver amamentando, porque você vai fazer toda a diferença.
Ok, Jéssica, nós queremos te agradecer. Conversamos aqui com Jéssica Campos, nutricionista materno-infantil. Muito obrigado, Jéssica.
Eu que agradeço ao convite, né? E desejo que esse mês ele seja reforçado. E o que precisarem, estou às ordens. Boa tarde.